Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta. Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Pode Entrar. E eu confesso a vocês, está cada vez mais difícil de segurar as meninas, porque se no começo pode entrar, a gente tinha que pedir, pelo amor de Deus, para elas falarem. Agora nós estamos quase que o contrário disso. E hoje, além das costumeiras participantes do Pode Entrar, nós estamos hoje aqui também com uma convidada especial, a Tânia Kube, uma das melhores profissionais de marketing que a gente conhece no Brasil e que veio aqui dar um pouco da sua opinião sobre os assuntos que nós comentamos, que são assuntos que a gente tira não sei de onde e fala não sabe com quem.
É verdade.
Não é? É, outra coisa também é que a Maria Laura agora voltou. Ela não quis participar do último Pode Entrar com o Roberto Justus.
Se recusou. Né?
Ela ficou com receio de ter...
Da reação dela
com o Roberto Justus. Então, ela optou por não participar. Mas vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria saber de você, nós estamos todos saindo, ainda impactados, por uma palestra que a Cissa fez, da Troiano Consultoria de Marca, uma palestra que mostra os últimos 40, 45 anos da evolução da propaganda num comparativo com a evolução da mulher na sociedade. Primeiro, queria ouvir de vocês, o que vocês acharam da pesquisa? Não dizer que ela foi ótima, que a Cissa estava boa, porque isso todo mundo já sabe, ela foi um espetáculo, foi um show. Comenta um pouco.
Eu achei que eu queria ter nascido nos anos 60 e 70, ter 30 anos nos anos 60 ou 70. A mulher podia ser mais gordinha, a barriga podia cair em cima da calcinha. E elas eram tratadas de um jeito que hoje é completamente diferente. Eu sinto que hoje a gente é muito mais exigida do que elas eram, que a vida delas podia até ser mais chata, mas a cobrança era um pouco mais natural, mais normal.
Pegando esse teu gancho, ou seja, a Cissa mostrou isso, que a mulher passou de Cinderela à guerreira, né? A pergunta é assim, a cobrança que vocês têm hoje é de vocês para vocês mesmos. E antes a cobrança era da sociedade para com vocês. Qual é pior ou qual traz, ou qual infelicita mais, ou pressiona mais, ou estressa mais?
É a nossa. A gente mesmo, com certeza,
verdade.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que nos massacra é a nossa própria cobrança. É a gente estar querendo sempre se superar.
É a nossa.
É a própria cobrança. Você quer se superar, você quer atender tudo, você quer ser boa em tudo. E isso acaba te impedindo e te podando e te deixando com a vida mais estressada e etc. E tal. Né?
E junto com isso, tem um detalhe. A gente não pode errar. Nunca. Você não pode errar com o marido, com o filho, no trabalho, no, na reunião. Então, essa cobrança, eu percebo que cada dia está pior. E eu acho que é uma responsabilidade em cima da gente muito grande.
Sinto nostalgia daqueles tempos?
Com certeza. Não é? Eu não acho que é nostalgia, mas assim, não quero voltar. Mas eu acho que é uma cobrança tão grande que assim, você tem que ser mãe, mulher, amiga, esposa, executiva, profissional. E no final de semana você tem que estar bonita, gostosa, com a mão feita, cabelo bonito, com chapinha, né? Esticadaço. E se você for para a praia, se você for para o hotel, você não pode ter celulite. Né? Você tem que estar chapada. Por que vocês acham que eu vou 5 da manhã para a academia?
Todo dia,
por causa disso. Não que eu estou chapada, não é isso, com a barriga chapada. Mas a cobrança é muito grande. E acho que a gente acaba se cobrando muito.
Que a cobrança hoje é maior do que era.
Tânia, eu não tenho a menor dúvida.
Opinião.
Bom, primeiro, a gente sempre aprende que sobre hipótese a gente nunca responde nada, né? Então, dizer que a cobrança agora é pior do que era lá atrás não dá para saber, porque a gente não viveu lá atrás. Acho que a mulher que viveu a maturidade aos 45 anos atrás sofreu muito. Imagina a infelicidade dela há 45 anos atrás para criar a revolução que ela criou para levar a mulher ao que ela é hoje, a que nós somos hoje. Então, eu acho muito complicado dizer que hoje é mais difícil do que era antes, porque a mulher lá atrás, eu acho que ela estava profundamente infeliz e profundamente insatisfeita em viver só aquilo. E hoje, tudo que a gente conquistou foi por anseio e não por obrigação. E foi por desejo. E foi por
Todo
vontade.
Mundo concorda com
eu
isso?
Eu concordo, mas eu posso só fazer um pequeno comentário para você ver como nós, mulheres, resolvemos e fazemos tudo, e que a gente sempre é perfeita, a gente quer ser perfeita. Acabou de entrar aqui a Bel, que estava do outro lado, no stand dela, por onde ela passou? Por baixo da mesa, tá de saia, cuspinduricalho, toda charmosa, com salto alto. É que passou por baixo da mesa e sentou.
Mas o interessante é o seguinte, ela só conseguiu fazer. Ela só conseguiu fazer isso porque ela é hoje uma mulher que está, segundo a pesquisa da Cissa, na moda, ou seja, super magra.
É verdade.
Atlética, ativa, guerreira. Porque se fosse uma mulher da década de 60, 70, nós íamos ter que depois tirá-la de debaixo da mesa.
Ah, não, ia ter que levantar. Ia ter que levantar a mesa,
mas,
né?
Mas pera um pouquinho, eu quero fazer um parênteses aqui. A gente está falando da mulher super magra, né? A gente está falando de um padrão de beleza que está impresso em comunicação. Mas a realidade é que a obesidade nunca esteve tão grande. A mulher nunca engordou tanto quanto nesta década que a gente está vivendo agora. A mulher nunca foi tão gorda quanto agora. O padrão de beleza é outro, quer dizer, é o oposto.
As mulheres engordaram muito, e é uma coisa que você tem razão, que é assim, o tipo de alimentação fora de casa, o tipo de alimentação fast food, tem dado às mulheres uma...
A vida sedentária,
pouco uso do corpo, seja para bater um bolo, ou para lavar um chão.
Para fazer sexo.
Tem uma piada que eu adoro, que é assim, a diferença da mulher solteira e da mulher casada é que a mulher solteira chega em casa, abre a geladeira, não tem nada, vai para a cama. E a mulher casada chega em casa, olha para a cama e vai para a geladeira.
Então, cabe aí uma pergunta importante para a Daniela, que acabou de fazer essa ilação, né? Daniela, você acredita que acredita nessa frase que o homem dá amor para conseguir sexo e a mulher dá sexo para conseguir amor?
Eu acho que tem um pouco de cada nessa história. Eu acredito.
Você acredita nisso? Não. Vocês acreditam nisso?
Não,
ou seja,
eu não acredito.
Eu não acredito.
Uma coisa está ligada à outra. Para a mulher, o homem consegue discernir isso muito bem. Tem um departamento para sexo, um departamento para amor. A mulher tem isso no mesmo universo.
Não, mas nós não estamos falando. Não.
Então é assim, a mulher fazer sexo para ter amor é uma coisa até meio que de ser... Não é submissão, é de agrado.
Não, é de agrado. Na realidade, a mulher faz isso como expressão de carinho. É uma extensão de carinho, exato. Mas não necessariamente esperando amor. Não acredito que seja isso.
Eu não sei, eu acho que é tão científico isso, o livro Os Homens Fazem Sexo, As Mulheres Fazem Amor. Eu acho que é isso sim, Walter. Não tem... Deve ser até hormonal,
mas não
feminino.
Que espera amor. A mulher faz isso como extensão dela. Não sei se necessariamente ela está esperando amor naquele momento.
Ah, pode ser que não. Ah,
me entendo a minha bolha. Eu moro numa bolha.
Maria Laura, de repente, a bolha,
coisa da Suíça, isso.
Mas, gente, a Maria Laura existe, hein? Ela não é lenda, não. Ela existe, vive na bolha, mas ela existe.
É o virtual do Fantástico.
A mãe dela estava aqui ontem.
Mas, duas bonitinho. Coisas que eu queria falar. Uma, eu acho que a gente está num momento, a gente representa um grupo de mulheres que está fazendo uma transição. Sim. Então, obviamente, para o grupo que faz a transição, é sempre mais sofrido, mais dolorido, a gente erra mais do que acerta. Então, é um processo complexo. Nós somos mães, muitas vezes, separadas, ou a outra casando pela segunda vez. É único o que a gente está vivendo. Daqui a pouco, isso vai ser normal, as pessoas vão saber tratar disso. Os especialistas vão tirar isso de letra, a escola, os amiguinhos, etc. Uma coisa, sobre as mulheres gordas, ontem, no desfile do Jean Paul Gaultier, a mulher que entrou na passarela era enorme de gorda, tinha uma cinta liga, um belo corpete.
Pra chocar.
Não, mas a discussão dele é o seguinte, vamos parar de buscar essa mulher tão magra. Então, ele chocou no inverso. E eu vi a entrevista dele na CNN, e o que ele fala é o seguinte, pra mim, fazer a roupa é mais fácil botar numa coisa que é magra. Mas mulheres, sejam normais, vistam o que é bom pra você. Eu acho que nenhuma de nós aqui está fora... Somos bonitas. De alguma forma, a gente tem charme. A gente se coloca bem, a gente busca na gente todo algo especial. Eu acho que é isso que a gente tem que focar. Você está mais gorda, menos gorda? Se daqui a pouco vai melhorar, vai piorar? Está dentro da gente, entendeu? Eu acho que não é tanto no exterior. Claro que uma roupa legal, acho que ajuda aí. Mas dentro da bolha desse negócio de sexo, não ter sexo, Eu acho que a gente, às vezes, separa muito o homem dessas questões emotivas que são importantes para a gente. Diz assim, o homem não transa apaixonado, assim, enlouquecido por aquela mulher com muito amor. Ele pensou em sexo. E eu acho que não é bem assim. Acho que tem essa questão animal que uma mulher também gosta, uhum, e às vezes ela também quer aquilo. Mas tem um homem que adora...
também se
fazer aquilo apaixonado, claro, e transar com aquela mulher enlouquecidamente por amor, total amor. Concorda?
Não dá,
tem um homem muito legal por aí.
Não dá pra generalizar, não dá.
Mas estatisticamente é mais.
Eu acho que a gente puxa pra apontar o homem com todos os efeitos dele. Eu acho que a gente estigmatizou essa figura. Eu sempre faço esse papel aqui, tá? Você precisa ver. Porque eu tenho um filho homem, eu tenho que defender os homens, poxa. Mas eu acho que o homem não é tudo isso, entendeu? Tipo assim, o homem transa porque transa, o homem. Quer ser servido, acho que tem um lado num cara que é muito legal.
Não, também
não,
acho.
Não, não é transar.
Que tem um coração,
mas ele,
né,
tem um instinto. Tem um instinto deles. Exatamente, não é isso. Claro que não. Ele funciona, não.
O instinto deles é muito bom, né?
O instinto. Não, mas o instinto do homem é diferente do nosso. Muito embora tenha essa paixão, tenha o lado do tesão que as pessoas têm umas pelas outras, que é normal, faz parte do homem, faz parte da mulher. Eu acho que o homem tem essa coisa da questão caça, né? O homem, claro, é instigado a isso o tempo inteiro. Nós, nesse grupo de transição, somos as pessoas que estamos mais à frente não no sentido de melhor ou pior, à frente no sentido de ter informação. Os homens hoje, na faixa e no mesmo padrão que nós, mulheres, eles estão completamente inseguros. Um pouco do ponto que a Maria Laura falou é isso mesmo. E os homens precisam estar um pouco no controle, eles ainda têm essa necessidade, porque esse tipo de mulher que somos nós na fase de transição gera uma insegurança muito grande. Afinal, o que essa mulher quer comigo? O que eu faço com ela?
Nós falamos disso há seis meses atrás, no primeiro podcast.
Exatamente. Exatamente. E vivendo a realidade agora...
Isso é psicologia pura, né?
Então, assim, aí eu pergunto, será que esse homem quer dar sexo ou que ele quer dar amor? Porque ele nem sabe o que ele quer fazer.
Aqui representando os homens, o que você mesmo diz?
Não, eu tenho uma alma feminina, até por isso acho que faço parte do Pode Entrar.
Olha que a gente chama só alma feminina ali atrás.
Mas eu realmente não separo sexo e amor, mas a maioria dos homens o faz e o faz com muita galhardia. Mas não é isso que eu estava falando. Eu estava dizendo assim, que num relacionamento entre homem e mulher estável, casados, etc., normalmente a sociedade formou de que é o homem que procura a mulher. Não é?
Dentro
de um casal, de um relacionamento. A mulher espera determinados ícones de identificação de que ele hoje está afim. Como se apenas ele estivesse afim e não a mulher. Né? Então, por isso que a gente fala assim, a mulher cede, no sentido de recebe o homem. Né?
Infelizmente, como então, a Tânia falou, estatisticamente isso é verdade.
Isso é verdade.
Antropologia pura, é fato. Não... É. Existem as exceções. Né?
Que porventura estão sentadas ao redor da mesa.
Estamos aqui,
tá certo.
Todas as exceções, fazendo parte das exceções.
Olha as manifestações via e-mail.
Olha
como é que vai ser.
A Fátima tem experiência, né?
Olha, eu também apanhei no último podcast.
A Maria Laura, Maria Laura foi criticada. Aliás, está no momento exato de você se redimir ou confirmar a sua tese.
Qual foi? Bom, deixa eu lembrar. Na verdade, a gente estava discutindo sobre relação dinheiro, relacionamento, essa questão.
Ela recebeu um monte de e-mails desaforados, não foi isso?
Exatamente. Eu acho que assim, nós somos diferentes, nós temos uma posição às vezes agressiva demais, porque nós estamos nessa fase de fazer a transição da nossa geração, né? Acho que as nossas mães fizeram papel, nós estamos fazendo.
Vocês têm uma missão revolucionária.
Isso. Claro. E é complexo, porque a gente erra muito nesse processo todo. E eu não me lembro exatamente o que eu falei, mas uma das coisas que eu falei, um dos bombardeios, foi que eu falei, um homem deve achar genial a mulher dele não estar com ele por dinheiro. E quando essa mulher trabalha e ela se sustenta e ela banca o jogo, claro que eu não estou falando disso para todo mundo. É um prazer você estar com essa mulher, sabendo que ela está com você, porque ela gosta de você.
Porque ela não depende de você.
Isso, paga a conta, ela paga. Não é por isso que ela está com você. Então, essa escolha de estar junto é por outra razão. Porque é um cara interessante, é maduro, etc. Oh, my God, eu recebi...
Eu não entendi por que ela foi bombardeada. Até, isso é engraçado, né? Porque a gente está dando aqui um depoimento da nossa vida, do que nós acreditamos, e nós não estamos de maneira nenhuma querendo
não,
sermos donas da verdade
Não, o que disseram é que, do jeito que a gente falou, parece que as mulheres que não têm essa situação privilegiada não conseguem ter homem, sentir prazer. Não sabem.
Mas eu não falei.
Não, mas não
isso.
Foi isso.
Eu não
eu
falei
tô só
isso.
Contando o que foi, claro, a crítica. Claro. A crítica foi no sentido assim, de que mulher que não tem dinheiro também sabe viver, isso. Também...
É. Não, acho que a Cissa, hoje na palestra, trouxe um exemplo fantástico e que lembrou para mim aquela cena, não sei se eu já comentei, aquela cena do filme do Senhor Incrível, onde a mamãe incrível, eles estão num churrasco e ela não trabalha. E eu acho que era uma cena que não faz parte do filme, mas é naquelas cenas que são inéditas, extras. Eles estão num churrasco onde todas as mulheres trabalham, são executivas, e ela é a senhora incrível dona de casa. E aí a executiva nova-iorquina está louca, se vangloriando do dinheiro, da posição, ela não tem filhos, e começa, de uma certa forma, a humilhar a senhora incrível. Até que ela olha e fala, com a maior simplicidade, e aí dá uma reviravolta e fala, você já cuidou de uma casa? Você já cuidou de 4 filhos? Você sabe a responsabilidade, claro, que é isso? Quer dizer, uma ao extremo estava, e a Cissa foi muito clara, hoje foi muito bacana o posicionamento dela. Não é porque uma pessoa é dona de casa que ela é menos, não é porque somos executivas ou empresárias ou que a gente trabalha, exato, que é mais. São situações e são opções. O que é estereótipo, que foi evidenciado na mídia, que é o que a gente fala um pouco aqui, é o estereótipo do que era a dona de casa, que era o perfil da submissão. Esse é o estereótipo. A dona de casa, por opção, é uma mulher que pode ser como nós, ela é exatamente como nós, ela é moderna.
Uma
gerenciadora.
Um cuidado, inclusive, de 2 estereótipos que a gente estava discutindo aqui antes, que é ou a dona de casa, ou a super executiva, ou pior ainda, ou o objeto sexual.
Exatamente.
Que é o que, inclusive, foi comentado na pesquisa hoje, é a mulher ser projetada na comunicação como... o objeto sexual. É
aliás,
transpirar
essa...
a sexualidade.
Exatamente.
É, assim, a mulher é muito... Por isso que a gente está até discutindo a mulher aqui, porque a mulher não é nenhuma dessas três.
Não, nós somos todas.
Né, ou mais, ou muito mais. Acima de qualquer coisa, é uma sensibilidade muito mais sutil. E nenhum desses 3 estereótipos tão acentuadamente retratados. Quer dizer... ou super dona de casa, ou super executiva, ou super objeto sexual, anoréxico, ou qualquer outra coisa.
Tânia, aí tem a ver muito com o comportamento feminino, e aí também como minha bagagem vem de mercado de revista, eu acompanhei muito de perto isso com... tem 3 revistas que sinalizam mudança de comportamento da mulher. A primeira foi a Cláudia, mulher dona de casa, tradicional. Depois veio a Nova, em 70, com comportamento sexual, agressivo, que a mulher se revelou. E veio Marie Claire, que foi um complemento de tudo isso, que, na realidade, era uma mulher mais centrada, equilibrada, uma mulher inteligente, mas que conseguia, não precisava se rebelar. Né? Ela era uma mulher que poderia estar em equilíbrio. Eu acho que o que a gente representa aqui nessa fase de transição, que é uma missão que a gente acabou assumindo, né? Não porque queremos, mas porque a gente está fazendo parte disso, é que cada uma de nós representa um papel. Não é que é melhor, não é que é pior. A gente faz parte de um papel onde somos seres humanos, buscando um espaço, e que nesse espaço cada uma tem um perfil, tem um estilo, mas, acima de tudo, queremos um espaço profissional, um espaço de mulher, um espaço de amiga, um espaço de ser humano, um espaço de mãe, ou também opção de não ser mãe.
Quando,
isso também...
quando vocês, no começo, falaram que vocês se cobram muito, eu acho que talvez exista um traço de cobrança cruzada entre vocês, que é mais grave até do que a cobrança de vocês para vocês mesmas. Uma mulher que não trabalha acaba sendo, entre aspas, crucificada pelas mulheres que trabalham. Uma mulher que é mais gorda acaba sendo crucificada pelas mais magras. Uma mulher, sempre eu sinto uma animosidade e quase que uma crítica velada, elegante, simpática, né? Como se vocês estivessem criando os estereótipos e a propaganda apenas refletindo isto. Vocês acham o máximo ser magra. E ao achar o máximo ser magra, começam a quase crucificar quem não é. Vocês acham o máximo trabalhar fora. E por mais que você seja esse olhar condescendente para quem não trabalha, é assim, tadinha, não trabalha. Mas ela é legal, apesar disso. Mesmo a Cissa hoje...
Não.
A Cissa hoje mostrou na pesquisa e falou, gente, isso também são gente, por favor, vamos cuidar delas com carinho, não vamos chutar cachorro morto. Mais ou menos isso foi dito, de um jeito elegante, simpático, mas há uma crítica velada da mulher para a própria mulher.
Foi
é verdade,
feito.
É fato.
Olha,
é fato.
Se eu puder fazer um.
Eu fui, só para te contar, aqui começou esse programa, eu desempregada, fazendo uma transição ao contrário, trabalhando em empresa sempre, sendo executiva sempre, casei, tive filhos e não consegui bancar tudo. E foi meio que uma terapia aqui falar com as meninas, porque eu senti exatamente isso que o Walter está dizendo. Tanto que eu abri uma empresa, uma produtora, eu tenho um cartão, eu tenho... Que é...
Alugou escritório, pôs carpete, fez tudo.
Carpete, eu fiz absolutamente tudo. É. Eu tenho, eu contratei um roteirista, eu faço um roteiro, eu estou desenvolvendo um filme. Por quê?
E é provavelmente gostoso. Vai filmar a sua vida, é porque vai ficar interessante.
Vai ficar bacana. Mas e a Maria Laura hoje falou uma coisa que eu adorei. A história do cartão. Do nosso cartão, o tal do business card. É, fala disso. Que isso é muito.
Mas deixa eu só fazer um comentário, só para não perder o fio. Porque foi feita uma pesquisa de tendências recentemente, e essa coisa do trabalho ou não trabalho é muito interessante, porque a gente vive a era da contradição. Porque, por exemplo, isso que você falou, Walter, a mulher que trabalha tem inveja da que não trabalha.
Eu acho o contrário. Acho
calma.
Que tem pena.
Não.
Tem os dois lados.
Tem os dois, é verdade.
Aliás, eu não estou trabalhando e todo mundo fala, Tânia, você está com a cara ótima, ai, que sorte a sua, você continua assim.
Acabei de encontrar uma outra pessoa ali. Exatamente.
Você acha que não, e você vê que todo mundo... E o contrário. Quem não está trabalhando, agora o meu caso, depois de ter deliberadamente resolvido não estar trabalhando, agora eu estou objetivando trabalhar. Mas isso é fato. A dona de casa, por dona de casa, se sente culpada que ela só exerce, e eu estou generalizando porque isso é amostral, que ela faz pouco. Ela deveria ser mais produtiva porque ela deveria estar trabalhando. Ao mesmo tempo, quem trabalha se sente culpado porque também gostaria de ter mais tempo dedicado à qualidade de vida.
O auxílio.
Mas eu ia falar uma coisa.
É completamente.
Que a gente tem brigada doméstica. Eu acho que o bicho pega isso.
Não, eu ia falar uma
você
coisa.
Você acordar e não trabalhar e ter uma pessoa trabalhando para você. Porque a gente não lava roupa. A gente não passa roupa.
Calma. Gente, olha, não, olha como é polêmico.
Meu Deus, a mulher europeia que não trabalha, ela, a mulher americana que não trabalha, ela...
Ninguém põe a roupa.
Mas só faltava...
Isso é polêmico.
Só faltava a gente fazer isso também.
Deixa a culpa de não trabalhar nisso.
Gente, uma por vez, por favor.
Deixa eu só falar uma coisa, que assim, o assunto é tão polêmico, e eu ia fazer a pergunta lá no debate, acabei recolhendo, mas ela cabe aqui. A culpa faz parte do universo feminino? Será que algum dia a gente vai conseguir trabalhar isso de forma que a gente elimine a culpa? A dona de casa se sente culpada por não trabalhar. Nós invejamos a dona de casa. Nós somos executivas, nos sentimos culpadas porque a gente não está em casa cuidando dos nossos filhos, porque tem alguém fazendo o serviço para nós, ou está na casa de um familiar, ou está isso, isso e aquilo. Tá, meu Deus.
Mas no mesmo instante, quando reunidas... olham com desdém para quem não trabalha.
Não é verdade.
Não é verdade. Não.
É verdade, não é verdade.
Eu concordo com
o... Não é. Eu vou falar por mim. Eu até tinha uma referência diferente. O dia que eu assisti o filme com meu filho, eu parei para pensar nisso. E você reflete. E eu falei, meu Deus, ninguém é melhor que ninguém. Eu fiz uma opção.
Aliás, o que é interessante é isso, é que vocês ficam sempre... De certa maneira, quando digo vocês, é só porque eu estou sozinho entre várias mulheres, mas assim, vocês disputam demais tudo.
Né? Exatamente.
Ah, isso eu concordo.
A mulher é invejosa por natureza.
Para o homem, o marido ter uma mulher magra, uma mulher gorda, não faz diferença nenhuma.
Mas olha, truco. Você quer saber?
Truco!
É verdade. Peraí, gente, espera um pouquinho. Tem uma coisa. Eu não estou falando de extremos. Eu não estou falando de uma anoréxica e uma obesa. Estou dizendo assim, para o homem, pequenas diferenças. Se a mulher trabalha em casa ou trabalha fora... Sob a ótica do homem,
ela é a
não
mulher
existe
dele.
Essa diferença. A mulher
é a mulher dele.
Dele.
Mulher dele.
Não tem essa diferença. E nós não ficamos discutindo. Não temos inveja de um homem cuja mulher é dependente ou independente. Cada caso é um caso.
Mas você tem razão. Eu acho que o que mata a gente é a nossa própria cobrança.
É isso,
a gente foi criada embaixo de um regime católico, que tem esse negócio de culpa. Mas o Brasil todo é. A maioria...
Eu morava aqui.
Na bolha você pode não ter ido, mas aqui, Brasil, países que, onde prevalecem o catolicismo, machismo, esse tipo de coisa, é natural. Então, a gente tem, eu acho que,
nós somos um país novo, né? A gente tem muita coisa para aprender ainda. Existe muita cobrança. Já tem o comportamento da mulher. Mas você vê que de país para país isso é diferente.
Mas, gente,
as mulheres lá fora não se cobram tanto.
Mas olha, você, a gente acabou de ver uma apresentação sobre mulheres. Ano passado ouvimos a da Marlene Bregman, onde ela fala sobre o homem e como ele está infeliz. E quando a gente está falando de propaganda, teve um trabalho sério onde o homem se viu e ele tentou buscar uma referência, e ele disse o seguinte: aqueles homens ali não me representam. E estou infeliz de se aquilo me representa, não quero aquilo. Você viu essa palestra?
Lembro.
Então, eu acho assim, o mundo todo está fazendo uma reflexão. Acho que até se a gente for parar, propaganda não está nos retratando de uma forma correta.
Não, ela não deve nos retratar, ela deve ser aspiracional. Mas, vamos dizer assim, o que eu quero dizer assim, mas a Cissa fez hoje um alerta importante para dizer o seguinte: gente, não vamos considerar as donas de casa coitadinhas, elas também são gente.
Tá,
ela falou isso
lixo
de um jeito elegante. Aliás, de um jeito que ela tem toda a razão. Eu concordo com a Cissa em gênero, número e grau. Vocês, não vocês que estão em volta da mesa, vocês mulheres, têm esta sensação em relação às que não trabalham. E mesmo as que, se um dia vocês estiverem não trabalhando, vão se sentir miseráveis por isso. Vocês precisam fazer um trabalho.
Mas vamos nos sentir miseráveis porque a gente gosta de trabalhar. Eu acho assim, eu tenho irmãs que trabalham, irmãs que não trabalham, assim, todo mundo na mesma faixa etária. A minha irmã que fica em casa e cuida não só dos filhos dela, mas dos filhos das outras também que trabalham, faz um trabalho genial. Genial. O que eu acho que a gente não curte é ver uma mulher que passa o dia inteiro batendo perna no shopping, que não entra, não faz um curso, não.
Eu entendo o que o Walter está falando. Eu queria dar.
A primeira pergunta é assim, o que você tem com isso?
Nada, você está me perguntando.
Não estou perguntando. Eu estou dizendo assim: você tem um olhar crítico sobre isso.
Mas eu nem
estou.
Um homem
jamais vai ter um olhar crítico para
outro
homem.
Mas acho que aquilo que a Maria Laura quis falar é de uma mulher depressiva.
Posso falar?
Não, não é depressiva.
Deixa eu dar minha opinião. Peraí. Deixa eu dar minha opinião. É o seguinte, nós estávamos falando, eu acho que está todo mundo mais ou menos falando da mesma coisa e não estamos nos entendendo. Nós estávamos falando, Maria Laura, há pouco, que nós, profissionalmente, nos confundimos. Nosso sobrenome acaba virando o sobrenome da corporação para a qual a gente trabalha. E se você para de trabalhar, né? É a Mônica da SAP. Você perde o sobrenome. E você começa
só um pouco. Minutinho. Isso não é característica feminina. Os homens passam por isso. Isso é corporação.
Deixa só eu concluir, gente. Senão a gente vai abrir muita janelinha e não fecha nenhuma. E daí ninguém entende. Daí vem críticas. Vamos lá. Levamos o seguinte. Não só a gente, como você falou. Qualquer pessoa que passa por uma corporação acaba atingindo um patamar e se vê com aquele sobrenome da corporação. Você é um personagem. Tá? Nós, mulheres, homens. E quando você sai ou é saído, porque a vida muda, independe do teu potencial, do teu profissionalismo, por opção própria sua ou da empresa, porque as coisas mudam, né? Você se vê perdido, você se vê sem chão. Isso é fato, né? E por que a gente critica? Eu não estou falando a gente, quem está nesta mesa.
Claro, nem eu
tô falando. O universo feminino critica as pessoas que não trabalham, porque a gente não consegue entender. Quando a gente se vê perdida, você não consegue entender. Como é que você fica sem aquele sobrenome?
Mas eu acho que a gente não está criticando a pessoa que não trabalha. Eu acho que tem duas coisas.
Isso.
Nós estamos criticando a mulher fútil. A mulher que não faz nada e que é vazia. Que o marido chega em casa... Quer dizer, cada um tem a sua... Não tenho nada com isso. Se a mulher não faz absolutamente nada, se ela está em casa, se ela vai jogar tênis de manhã, vai fazer massagem... Eu não tenho nada com isso. O que acontece
mas
é que...
Não
estou criticando. Não
é crítica.
Não,
é que
não tô criticando.
Não consegue se relacionar. Eu acho que é diferente,
é que
porque o assunto
é diferente.
O diálogo, não tem diálogo,
ele
é isso.
Chega só até a página 2.
E... Pra gente, pra ela, se ela tiver outra pessoa que tem a vida igual a ela, ela consegue. Eu tive uma experiência dessa recentemente.
Essa relação aqui. Se a gente sentar numa mesa, a gente consegue conversar.
Porque eu não conseguia fazer.
Aí você pega cinco mulheres fúteis.
E ela nem o meu.
Do que elas vão
fazer?
Presta atenção no que eu tô falando. Do que elas vão conversar? Ah, ela vai conversar da massagem, do chuveiro que quebrou, do meu motorista que não
mas
sou eu aonde.
Mas essa não foi a grande sacada.
Não foi a grande sacada, não. Não foi a grande sacada.
A grande sacada da palestra dela foi equilíbrio e respeitar as pessoas na sua individualidade.
Então, nós não estamos criticando. Eu acho que eu não tenho nada com isso. Não, absolutamente. E também acho que nós não estamos nos sentindo assim, no sentido poderosa, porque nós trabalhamos. Pelo contrário.
Estão.
Não estamos, não.
Pelo menos nesse grupo, eu acho que não tem ninguém deslumbrado.
Aí eu estava falando deslumbramento. Ninguém deslumbrado. Primeiro, mas desculpa. Mas, gente, primeiro, não.
Você cria um filho, cuida de todo mundo. Você não tem que se sentir feliz pela
sua vida. Não, mas dá licença. Primeiro, só tem uma coisa.
Assim como nós não temos nada com a vida dos outros, nós também não temos nada com a nossa vida. E outra coisa, junto com isso, teve um comentário de um fulaninho ali que comentou, uma fulaninha que comentou no e-mail, dizendo o seguinte: quem essas mulheres do podcast? Do que ela, o que elas entendem de homem? Elas são umas revoltadas, ou umas frustradas. Então, eu vou dizer o seguinte: nenhuma aqui é frustrada. Todas as mulheres que estão nessa mesa, que se trabalham ou não trabalham, todas nós somos felizes com seus maridos, sem maridos, com seus namorados. Então, eu gostaria de passar esse recado para essa pessoa que diz que nós somos revoltados. Não somos, não. Nós somos mulheres felizes, equilibradas, e acho que quem é revoltado é essa fulana. Não vou nem falar o nome porque eu fiquei irritada com ela, entendeu? Eu acho que está faltando muita coisa na vida dela. Não vou colocar aqui o que está faltando.
Segura que ela vem.
Não compete a mim. Isso é um problema dela, entendeu? Agora, não somos nem revoltadas, nem frustradas. Pelo contrário, nós somos muito felizes. E tem mais. Se nós não fôssemos equilibradas e felizes, nós não estaríamos nesse grupo com este grande homem aqui comandando o poder. Podcast. Acabou, muito não falo mais bem. Nada.
Não, eu acho só uma coisa. Primeiro, a partir do momento que a gente julga, fulana é fútil, fulana não trabalha, eu concordo com quem vem aqui e desce o cacete nessa mesa. Porque a gente está julgando e está errado. Se é fútil e é feliz, não temos nada a ver com isso. O que eu acho que falta para qualquer ser humano é autoestima. E eu acho que, acima de qualquer coisa, é ser feliz. Estar feliz e ser feliz. Totalmente. Independente do que faz, quem é, como vive, o que faz, estado civil, sexo, credo, religião e etc. Escumbau 4.
Tá certo.
Então, julgar o outro já passa a ser referencial. Eu faço isso, eu tenho isso, você não tem e tudo mais.
Você discrimina, né?
Você já começa a discriminar.
Julgou, discriminou.
E já começa a desqualificar. E você é superior, o outro é inferior. E aí já começa a ser um inferno. Uhum. Porque você sempre vai achar o outro mais ou você menos. E assim sucessivamente vai transformar isso num padrão de infelicidade. E o outro, que eu acho que é o fundamental, a gente não discute mais autoestima. Uhum. A gente vê sempre... No externo.
Mas o padrão. Mas peraí, você sabe uma coisa? Externo. Tem quatro mulheres aqui, e aliás a gente se encontrou no
evento.
Então
era só isso que eu queria falar.
Um, dois,
eu
três, quatro, cinco.
Muito
quatro,
bem colocado.
A gente se encontrou no MNB e a gente se encontra de vez em quando. Eu posso dizer que nós cinco temos momentos de reflexão e de conversas geniais e
muito
profundas.
É verdade.
De uma troca muito rica. Somos mulheres absolutamente diferentes.
Total.
Com conquistas, formatos de família. A rotina, a gente aprendeu a se respeitar, a entender as diferenças, gostamos de ficar juntas, morremos de uma com a outra, tentamos nos ajudar, apesar de não conseguirmos nos encontrar, uma
sofremos juntas, sofremos respeito, né?
Pelas outras.
Temos respeito, né? Uma
mas existe respeito e desejo que no formato dela e da outra tudo dê certo. Eu acho que depois de uma certa idade, você não quer mais torcer contra. Se aquela mulher tá bonita, se ela, o cabelo tá diferente, você fala, você tá linda hoje.
É, lógico.
E também dá um toque quando ela não tá. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu na maturidade, no sofrimento, muito sofrimento, não foi fácil, essa questão de respeito. Então eu acho assim, não somos base para essa questão. Entendeu? Acho que a gente tá fora da curva.
Você tem toda a razão, mas eu acho que o Walter colocou, que a Tânia bem colocou aqui, é que, de fato, o cerne da questão é o julgamento.
Parênteses, acabou de entrar a faxineira.
Uma mulher
no seu ambiente de trabalho, pedindo licença porque ela está fazendo a faxina.
Não posso ver se tem lixo aqui.
Acho que eu falei, tem. Eu.
Leva cinco.
Gente, boa noite.
Tem. Acabou o programa. Tem sete lixos aqui. Que saca.
Fecha, fecha, Mônica.
Não, eu acho. Não, eu tava. Só queria concluir que a Tânia colocou super bem isso aqui. Eu acho que o ponto da questão é: você é feliz assim? Então pronto. A gente, nós somos felizes com as nossas rotinas loucas, com os nossos desafios, com as nossas formas de ver
for,
as coisas.
Isso
não for, exatamente.
Isso é responsável por
exatamente.
Mas o problema que eu acho é assim, é que vocês acham que se por acaso vocês mudarem,
vocês não têm esse direito. Isso é que é pior.
É verdade. Não é verdade. É verdade.
Não é verdade.
A gente não tem a possibilidade. A gente trabalha igual maluca. Tem
isso.
Mudar?
Não, nenhuma.
Tem algumas questões que são fixas.
Quando eu digo isso, eu digo, por exemplo, no caso dela, tá?
Que Daniela, a Dani teve uma coragem monumental de largar tudo, um super cartão.
Vou cuidar dos meus filhos. Mas ela demorou 2 ou 3 anos para entender que ela não é menos agora do que ela era quando trabalhava. Claro, entendeu? É assim. Mas, não, mas eu sei que claro que não. Ela sabe claro que não. Nós aqui sabemos. Nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando do universo reflexo feminino. Uhum. E o universo feminino, é sempre que chega para ela, você não trabalha. Ah, sei. É um sei que diz muito. Isso é verdade. A gente tem que dizer isso.
Não, mas você sabe... Deixa eu dar um exemplo que eu queria aqui falar para você, porque a gente está falando muito do nosso universo. Nós trabalhamos e julgamos as pobres coitadas que não trabalham, que
talvez
são pobres coitadas.
Talvez elas acham o contrário.
Então, elas acham. Deixa eu contar. Eu tenho uma experiência fantástica, tá? Eu viajei com 7 homens, né? Porque a gente trabalha em ambientes absolutamente masculinos na posição que a gente está. Eu viajei com 7 homens e fomos fazer... 7 executivos que trabalham na empresa... E fomos fazer uma reunião no estado, fora daqui. E depois tivemos um jantar, onde fomos recebidos pela pessoa, pela empresa, parari parará. E lá tinham 2 mulheres, né, esposas, que estavam acompanhando os executivos do lado de lá, que estavam nos recebendo. E aí uma, discutindo com a outra, tá, ambas não trabalhavam. Uma trabalhava que nem a Dani, tinha parado por opção para ficar com os filhos e tudo mais, e estava falando, nossa, como que eu consegui fazer isso? Eu sofro, perdi a rotina. E a outra falava assim, não, mas se você não precisa, coitada dela, veja ela, está vindo aqui com 7... Ah, eu era coitada, sofredora, que eu estava com 7 homens... Então, tadinha, da Mônica, largou o filho, estava sofrendo. Então tem essa visão de ambos os lados.
Isso, não, porque existe essa visão feminina, porque o homem não acha coitadinho quem não trabalha, nem acha coitadinho quem trabalha. Ou seja, entre nós, o nível de julgamento
é outro.
O finger point é muito menor.
É menor.
E parece que na
concordo,
no universo feminino
é muito maior. É muito maior.
Mas, gente, olha, então, o papo está bom, nós temos que fazer outras coisas. O que eu queria primeiro dizer é o seguinte... Primeiro, em nome de vocês todas, parabenizar a Cissa, que hoje não está aqui conosco, pela brilhante apresentação.
Brilhante.
Uma pesquisa sensacional, mas que não é só pesquisa, tinha muito de insight.
Tinha,
né?
Tinha.
A primeira coisa, foi parabéns ao Maximídia por ter permitido que o público, inclusive nós, pudéssemos assistir. Uhum. Segundo lugar, dizer que a gente discute muito aqui, mas, no fundo, vocês são exceção à regra.
Somos, a gente
é. E por isso, talvez estejamos na condição de discutir mais esse assunto.
É verdade.
Não é?
Nós somos exceção, felizes, apaixonadas, isso, equilibradas.
Exatamente. Né? E para aquela pessoa que mandou o e-mail, para mandar de novo agora com um pedido de desculpa formal.
Eu acho bom, porque aí no próximo programa nós vamos falar de novo. E aí eu até falo o nome dela, entendeu? Porque eu estou com o e-mail dela bem guardadinho, mas eu estou com ela engasgadinha aqui. Eu precisava falar tudo isso.
Então, gente,
então, falando
obrigado
em universo feminino, não sei se a gente poderia, mas que tal também receber e-mails onde a gente pudesse falar mais desse universo feminino, direcionando e o público mandasse...
Com sugestões,
mandasse
claro.
Sugestões, claro. Com sugestões, gente, né?
Menos ataques e mais sugestões.
Sugestões.
Isso.
Que a gente
a
possa,
proposta é fazer
até
um
porque
programa
essa nossa
participativo.
Posição, exatamente, não é? A gente já correu tantos riscos nessa
claro.
Nossa sessão.
Eu acho.
Corremos tantos riscos, vamos correr junto. A gente espera maravilha. Que a audiência nos mande isso.
Tá bom, olha, gente, então muito obrigado por você estar aqui até essa hora.
Aliás,
da noite.
Aliás, juntando, eu tenho uma outra ideia. Podia alguém mandar e-mail para participar?
A gente faz uma promoção.
Uma promoção, alguma coisa do tipo, para alguma...
Cadeira do convidado.
Participar para ser ela entrevistada
pergunta,
aqui.
A melhor pergunta...
Ela vem aqui ser ela. Pode isso, ser uma executiva,
um
uma
executivo,
dona de casa,
pode ser
um
homem interessado
um homem e participar.
Se vocês se comportarem tão bem quanto se comportaram com a última vez em que um homem esteve presente, além de mim, que é o Roberto Justus, essa promoção está acertada.
Eu já falei para você.
Sabe como ele foi considerado? Sabe como ele foi considerado no e-mail que mandaram para a gente? É.
Como?
O leão grisalho da propaganda.
Ah, mas meu Deus. Ele é um leão charmoso e cheiroso, porque realmente...
Isso é opinião da Fátima.
É a Fátima Zagari aqui.
Fátima Zagari.
Eu acho ele muito elegante, charmoso e fiquei... Olha, ele me surpreendeu.
Maravilha,
ele me surpreendeu. Achei ele um charme. Achei ele o máximo.
Eu voto no Walter.
No Zagari? No Walter Zagari?
Ah, é longo, amor!
Tô pensando que é no Walter Zagari.
Bom, gente, vamos terminar por aqui.
Pronto.
Obrigado a todos. Obrigado a todos e até o próximo.
Beijo,
Pode Entrar.
Bel.
Beijo, tchau.
Bunda não.
Podcast em Brasil apresentou Pode Entrar, o podcast da mulher contemporânea.